Catarina de Albuquerque, relatora independente das Nações Unidas para o Direito à Água e ao Saneamento Básico, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio ONU.
É um prazer, como sempre, voltar aqui à Rádio ONU. Sinto-me em casa.
Catarina, qual foi o objetivo da sua visita aqui aos Estados Unidos?
O objetivo da minha visita aqui aos Estados Unidos, os objetivos foram vários. Por um lado, eu estive 3 dias em Detroit, porque recebi queixas por parte da sociedade civil da cidade relativamente a cortes no abastecimento de água. As pessoas, como sabe, 40% da população de Detroit vive abaixo do limiar da pobreza, 99% desses 40% são afrodescendentes, estão desempregados, há uma taxa de desemprego enorme e as pessoas não têm dinheiro para pagar a água e só este ano já houve mais de 27.500 cortes numa cidade de 700 mil habitantes. Claro que estes 27.500 cortes representam 80, 90, 100 mil pessoas. E então eu fui lá examinar a situação, encontrar-me com a sociedade civil, visitar casas de várias pessoas que estão sem água e também encontrar-me com as autoridades da cidade. No fim, organizei uma conferência de imprensa e fiz várias recomendações.
E quais foram elas, Catarina?
Bem, se calhar a mais importante de todas foi a primeira, em que eu peço às autoridades para restabelecerem as conexões de água para as famílias pobres que ficaram sem água. Também pedi à cidade, ao governo da cidade, que desenhasse e elaborasse políticas e programas destinados a apoiar as pessoas que, por razões alheias à sua vontade, não têm dinheiro para pagar a conta da água.
Agora, Catarina, você apresentou à terceira comissão da ONU um relatório sobre água e saneamento básico. Quais foram os principais pontos desse relatório?
Esse relatório foi o meu relatório temático à Assembleia Geral. Teve que ver com o princípio da participação ou o direito de participação. Muitas vezes nós vemos que, e aquilo que eu vejo em missões, é que os países me dizem: ah, nós assegurámos a participação das pessoas na tomada da decisão sobre a localização de uma fábrica ou de uma empresa de exploração de minérios, etc. Só que a participação, a que eles chamam participação, não é a participação a que nós chamamos de participação de uma perspectiva de direitos humanos. Não é ativa, não é significativa e não dá oportunidades às pessoas de influenciarem a tomada de decisões. Muitas vezes não há espaços específicos que permitam as mulheres, as crianças, os povos indígenas, as pessoas mais vulneráveis e mais marginalizadas de participar nestes processos. Vou dar um exemplo. Num país onde eu estive, houve um processo consultativo numa zona rural perdida nas montanhas e, para as populações indígenas poderem participar, tinham que se registar online. Pessoas que não têm eletricidade e que não sabem ler nem escrever. Portanto, foi sobre a participação. E eu acabo numa nota positiva dizendo que os países têm que fazer isto, têm esta obrigação, mas também depois os programas que elaboram e que põem em pé têm melhores resultados quando nós ouvimos as populações e temos as suas aspirações, os seus problemas em linha de consideração.
Agora, Catarina, você essa semana lançou o seu livro sobre esse assunto, água e saneamento básico. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse livro. O que é que você conta?
Eu conto, em primeiro lugar, que o livro já foi traduzido para português, estamos agora só revendo a tradução. Está traduzido para português e é um manual sobre a realização dos direitos à água e ao saneamento. É um livro composto por vários livrinhos, é uma caixa com vários livrinhos que dizem respeito a vários temas, como a adoção de legislação, a elaboração de orçamentos, acesso à justiça, como assegurar participação, e tem exemplos de boas práticas de vários países do mundo, por um lado, exemplos de obstáculos, dificuldades que normalmente são enfrentadas, e depois tem listas de controle, tem recomendações, tenta ser uma coisa um pouco mais ativa e mais interativa, que tem por objetivo ajudar todos aqueles que a nível nacional, a nível central, federal, regional e local, estão trabalhando na implementação do direito, tem por objetivo desmistificar o que é o direito humano à água e dar dicas muito concretas para ajudar na implementação e na realização do direito.
Bom, Catarina, o estado de São Paulo está sofrendo com falta de água há algum tempo. O que é que você poderia falar sobre isso?
Eu estive em missão no Brasil em finais de 2013 e apresentei agora em setembro um relatório sobre a situação no Brasil. E aquilo que eu disse na altura é o que eu digo agora e é o que digo relativamente a qualquer país ou região do mundo que tenha problemas de escassez de água. É fundamental, em tempo de abundância, planejar e preparar e prepararmos para tempos de escassez. Tempo de escassez de água, tempo de escassez de recursos financeiros. Eu fiz um relatório sobre o tema, olhando também para a crise que está afetando o sul da Europa, mas também olhando para a crise hídrica. Portanto, tem que se planejar, tem que se investir em infraestruturas e tem que se muito claramente ter um quadro normativo e político que permita muito claramente estabelecer, determinar, clarificar que em tempo de escassez, a prioridade é para as pessoas. Portanto, é o que eu digo também para o caso de São Paulo. Era importante ter havido mais planejamento, mais investimento em infraestruturas, sendo certo que esta crise hídrica foi além de qualquer previsão. Mas a verdade é que, com as alterações climáticas, nós estamos fazendo face cada vez mais a eventos climatéricos extremos. Vamos da seca para as inundações, não é?
Catarina de Albuquerque, relatora independente das Nações Unidas para o Direito à Água e ao Saneamento Básico, muito obrigado pela sua presença aqui à Rádio ONU.
Foi um prazer. Obrigadíssima.